Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone Filomeno Lopes. Numa mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o Papa Francisco se dirige aos participantes do Encontro Europeu de Jovens de Tese, em Tallinn, na Estónia, e os exorta a promover um espírito de partilha e fraternidade num mundo marcado por violências e conflitos, superando cansaços, crises e angústias. Em Gaza, mais de 11 crianças foram mortas em ataques israelitas e 4 bebês morreram posteriormente de hipotermia. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 28 de dezembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Dom Vittorio Francesco Viola, arcebispo, bispo emérito de Tortona e secretário de Castelo para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, o Coronel Christoph Graf, comandante do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, o Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, a Senhora Ana Maria Bernini, ministro da Universidade e da Pesquisa da República Italiana, e finalmente o Senhor Ignacio La Russa, presidente do Senado da República Italiana, com a esposa e os filhos. O Papa e toda a Igreja contam com os jovens e têm fé neles. Esperar além da esperança, aquela que supera o cansaço, a crise e a ansiedade, é o convite dirigido às novas gerações ainda mais urgente, num mundo marcado por violências e conflitos, onde as pessoas sofrem tratamentos desumanos, encontrando-se desorientadas pelas desigualdades e pelos perigos ditados pelas mudanças climáticas. É assim que o Papa Francisco se dirige aos participantes do Encontro Europeu de Jovens de Tese em Tallinn, na Estónia. Ele o faz numa mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, dirigindo as suas calorosas saudações estendidas a todos os líderes das várias denominações cristãs presentes no país, no norte da Europa. O Papa recorda a sua viagem apostólica aos países bálticos, datada de 2018, e o seu encontro com os jovens da Igreja Luterana de Carli, também em Tallinn. Naquela ocasião, ele exprimiu a beleza de se reunir para compartilhar testemunhos de vida, expressar o que pensamos e queremos. O encontro, o 47º, conduzido pela comunidade cristã ecumênica sediada na França, promove um espírito de partilha e fraternidade que é ainda mais necessário quando se olha para as grandes provações que a comunidade global é chamada a enfrentar. Francisco lembra os muitos países marcados pela violência e pela guerra e as pessoas que sofrem as suas consequências diretas. Esperar além da esperança é a mensagem que ressoa de Tallinn, um tema escolhido pelo irmão Mathieu, prior de Tese, que adere ao tema do jubileu que acaba de ser inaugurado. A esse respeito, o Papa cita uma passagem de uma mensagem para a 39ª Jornada Mundial da Juventude. Caminhe na esperança. A esperança supera todo o cansaço, toda a crise e toda a ansiedade, dando-nos uma forte motivação para seguir em frente, porque é um dom que recebemos do próprio Deus. Ele enche o nosso tempo de significado, ilumina-nos no nosso caminho, mostra-nos a direção e a meta da vida. Queridos jovens, o Santo Padre conta convosco. É a asseguração oferecida por Francisco. Uma confiança que se estende a toda a Igreja na necessidade de proclamar hoje a boa nova do amor de Deus. Um objetivo que faz parte do processo sinodal empreendido pela comunidade eclesial, capaz de levar a grandes progressos na amizade ecuménica com os nossos irmãos e irmãs de diferentes denominações cristãs.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Nos últimos dias do ano parece não haver fim para as ameaças mortais às crianças em Gaza. Nos últimos 3 dias, pelo menos 11 crianças foram mortas em ataques israelitas. Com a UNICEF a considerar este ano 2024 o pior para as crianças que vivem em zonas de conflitos. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Nos últimos dias do ano, parece não haver fim para as ameaças mortais às crianças em Gaza. Nos últimos 3 dias, pelo menos 11 crianças foram mortas em ataques. Agora também estamos testemunhando a morte de crianças devido ao frio e à falta de abrigo adequado. É o que afirma o diretor regional do UNICEF para o Oriente Médio e Norte da África, Eduard Bagbeder. De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, 4 bebês e crianças pequenas morreram de hipotermia nos últimos dias. Essas mortes evitáveis revelam as condições desesperadoras e cada vez piores enfrentadas pelas famílias e crianças em Gaza. Com a expectativa de que as temperaturas caiam ainda mais nos próximos dias, é tragicamente previsível que mais vidas de crianças sejam perdidas devido às condições desumanas que não oferecem proteção contra o frio. 2024 foi um ano de dificuldades inimagináveis para as famílias de Gaza. Além da ameaça constante de ataques, muitas vivem sem abrigo, nutrição e assistência médica adequados. Lesões causadas pelo frio, como congelamento e hipotermia, representam um sério risco para crianças pequenas que vivem em tendas e outros abrigos improvisados que não estão equipados para o frio. Para bebês, crianças pequenas e crianças vulneráveis do ponto de vista médico, o perigo é ainda maior, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância na referida declaração. As equipes do UNICEF no local continuam a trabalhar incansavelmente, distribuindo roupas de inverno, cobertores e suprimentos de emergência para as crianças. No entanto, a capacidade das agências humanitárias de fornecer ajuda para salvar vidas na medida do necessário continua severamente limitada. Em novembro, uma média de 65 caminhões de ajuda entraram em Gaza por dia, número insuficiente para atender adequadamente às necessidades urgentes de crianças, mulheres e outros civis. A parte mais ao norte de Gaza está sob cerco israelense quase total há mais de 2 meses, denuncia o UNICEF. O acesso humanitário seguro e restrito à faixa de Gaza e dentro dela, para alcançar as populações afetadas onde quer que estejam, inclusive no norte, é fundamental. Todas as passagens de acesso devem ser abertas, inclusive para combustível e materiais necessários para operar e reabilitar a infraestrutura essencial e os suprimentos comerciais, lê-se ainda na declaração. Os agentes humanitários e os suprimentos devem circular com segurança pela faixa de Gaza para chegar com segurança às comunidades que precisam desesperadamente deles. Ao nos aproximarmos de um novo ano, as crianças têm o direito a um futuro livre do medo e cheio de promessas. Isso começa com um cessar-fogo imediato e duradouro em Gaza, a libertação de todos os reféns e um compromisso renovado de trabalharmos juntos para atender às necessidades urgentes das crianças e de suas famílias, conclui.
Num país onde a crise política e social desafia diariamente o povo, o bispo da diocese de Bissau, na Guiné-Bissau, Dom José Lampraca, enviou uma mensagem de Natal aos cristãos bissau-guineenses e a toda a população da Guiné-Bissau, destacando a importância da esperança, paz e fraternidade nesta época festiva. De Bissau, Casimiro Cajucão.
Num país onde a crise política e social desafia diariamente o povo guineense, o bispo da Diocese de Bissau, Dom José Lamprecá, enviou uma mensagem de Natal aos cristãos guineenses e a toda a população da Guiné-Bissau, destacando a importância da esperança, paz e fraternidade nesta época festiva. Na mensagem obtida pela Rádio Vaticano, Dom José ressaltou que o nascimento de Jesus Cristo em humildade e simplicidade deve inspirar a partilha, a solidariedade e o amor ao próximo. O bispo apelou aos cristãos e a todos os guineenses para fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, encarando as diferenças culturais, religiosas e sociais como riquezas que promovem a convivência pacífica. Dom José Lamprecá também fez um apelo especial aos líderes e governantes do país, incentivando-os a priorizarem o bem comum, promovendo o diálogo, a transparência e a dedicação no serviço público.
Exorto todos os cristãos e o povo guinense a fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, que as nossas diferenças culturais, religiosas e sociais sejam vistas como um dom que enriquece a nossa convivência. Apelo à unidade e responsabilidade. Dirijo uma palavra especial aos nossos líderes e governantes, que este Natal inspire os políticos a encontrarem o caminho do entendimento e do diálogo, colocando sempre o bem da nossa nação acima de interesses particulares. Que os responsáveis dos órgãos de soberania trabalhem com dedicação e transparência, servindo ao povo e promovendo o bem comum.
Reconhecendo os desafios enfrentados pelo país, Dom José encorajou a todos a serem promotores da paz e da justiça, construindo juntos um futuro mais justo e próspero. Ele também pediu que as famílias sejam fortalecidas no amor e na compreensão, garantindo que ninguém se sinta abandonado ou esquecido.
Vivemos tempos de desafios, mas também de oportunidades para construir um país mais justo, pacífico e próspero. Cristo é a nossa luz e esperança, que nos encoraja a sermos artesãos da paz e promotores da justiça. Peço a Deus que este Natal renove em cada coração a fé, a coragem e a determinação para trabalharmos juntos em prol do bem comum. Que as famílias sejam fortalecidas no amor e na compreensão e que ninguém se sinta abandonado ou esquecido.
O bispo anunciou a abertura oficial do ano jubilar no dia 29 de dezembro nas catedrais das dioceses de Bissau e Bafatá, destacando que este período é uma oportunidade para renovar a fé, fortalecer os valores espirituais e promover a unidade entre gerações. Ele enfatizou que o ano jubilar é um tempo de graça para a conversão, reconciliação e compromisso com Deus e com a comunidade. Finalizando, o bispo desejou um santo e feliz Natal e um ano novo cheio de paz, prosperidade, reafirmando seu compromisso de oração e proximidade com o povo guineense. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajuca.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.